Voltamos ao tema coronavírus. O Brasil confirmou na noite da terça-feira o primeiro caso com teste positivo para o novo coronavírus. Trata-se, segundo o Ministério da Saúde, de um homem de 61 anos, residente em São Paulo, com histórico de viagem para a Itália, região norte da Itália. Ele foi a trabalho sozinho no período entre 9 e 21 de fevereiro. Ele está bem, tem sinais brandos da doença e ficará em isolamento domiciliar, seguindo todas as determinações aqui do Brasil, do Ministério da Saúde do Brasil e também da Organização Mundial da Saúde. Eu converso sobre o assunto com o professor Dr. Marcos Boulos, que é do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina, coordenador de controle de doenças da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Como vai, professor Boulos? Bom dia.
Bom dia, Roxana. Vou bem, e você?
Muito obrigada por atender também ao nosso pedido para tratar do assunto. Até o momento, gostaria de ouvir uma posição sua, mas o que as autoridades de saúde aqui do país têm dito é que não há nenhum motivo para alarde, mesmo com este primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil. É isso, professor?
É claro. Nós temos aqui muitas e muitas doenças que estão nos acometendo diariamente e nós não temos que estar preocupados com um caso que aparece por um migrante, uma pessoa que veio para cá infectada e que ainda não existe transmissão dentro do país. E mesmo que existir, provavelmente ela será circunscrita devido à época que nós estamos em verão, em que as doenças respiratórias têm dificuldade de ser transmitidas.
O que nós podemos observar com as informações divulgadas tanto pelo Ministério da Saúde quanto a Secretaria Estadual é que o caso foi relatado pelo Hospital Albert Einstein, rapidamente foi feito o teste e confirmada a doença. Então eu gostaria de saber se outros casos ocorrerem, se este será o procedimento, foi um procedimento do hospital ou todos os hospitais já estão com um plano montado para proceder desta maneira rápida, para que essa pessoa seja atendida.
Bom, existem planos feitos pelo Serviço de Vigilância do Estado de São Paulo, em que você tem os locais onde se faz o teste e onde as pessoas devem procurar quando existe alguma suspeita específica. O Albert Einstein, o projeto foi feito em cima de hospitais públicos. O Albert Einstein e alguns hospitais privados também fazem esse teste. E quando fazem o teste, eles encaminham para confirmação no Instituto Adolfo Lutz, o que foi feito nesse caso e é feito a maior parte dos casos. Hoje, com a ampla divulgação de vocês, da mídia, de modo geral, a maior parte dos médicos tem a condição de fazer a suspeição do caso. É uma doença gripal de uma pessoa que vem dos locais onde estão ocorrendo o coronavírus. Uhum. Até a semana passada, nós achamos que isso seria quase utópico aparecer aqui, porque a China, além da distância enorme, o nosso contato com a China é muito pequeno. Nós temos apenas 2 aviões chegando por semana aqui em São Paulo. Agora, quando chegou na Itália, para nossa surpresa, eles não conseguiram detectar a tempo a vigilância na Itália, a disseminação na Itália se torna um pouco mais próxima de nós, porque as nossas relações com os italianos ou com a Itália de modo geral é muito mais ampla. Então, é possível que outros casos cheguem infectados. A nossa preocupação e o nosso projeto é que a gente procure imediatamente ou rapidamente encontrar essas pessoas e evitar que elas tenham contato com a comunidade para haver a transmissão.
Ou seja, esta pessoa que já apresentou os sintomas e as pessoas mais próximas desta pessoa permanecerão em casa se não houver necessidade de acompanhamento médico, ou seja, uma crise respiratória mais séria, né? Ou seja, se for uma gripe, ele deve permanecer dentro de casa, em repouso, se alimentando bem e não tendo contato com outras pessoas. Isso é importante.
É exatamente isso. Tem que lembrar que é mesmo uma gripe e a grande maioria dos casos, de maneira leve, com todas as nossas gripes, e as pessoas vão bem. Agora, o que acontece, nós temos que esperar até passar o período febril, que é o período que existe a transmissão, para liberar a pessoa. E ela ficar em casa é melhor, porque ela tem contato com as pessoas que ela já estava tendo contato. E os testes são feitos também nos familiares e com a orientação deles não também circularem enquanto não se tiver a certeza que eles não estão infectados e para que não haja transmissão.
no caso de haver necessidade, professor Boulos, de atendimento médico, então vai, tem uma complicaçãozinha um pouquinho além ali do normal, de uma gripe, ele precisa de atendimento médico. Ele será atendido em qualquer hospital, ele será enviado do hospital que ele for mais próximo para um hospital especializado. Como vai funcionar essa estratégia de vocês?
Já existe isso bem determinado, em que o serviço de saúde já tem os hospitais, que são hospitais referências, e que estão preparados para atender os pacientes infectados, até para evitar que você possa ter uma transmissão intra-hospitalar. Tem que lembrar que na China, quando começaram os primeiros casos lá, ainda como eles não sabiam de ser uma nova doença, houve transmissão intra-hospitalar para médicos, enfermeiros dentro do hospital. Uhum. Então, para isso, nós estamos preparando, ou estão preparados, vários hospitais que já estão, inclusive, notificados dentro do serviço de vigilância. A gente entrar no site da vigilância está notificado, mas a própria empresa tem notificado hospitais específicos, especializados, que possam atendê-los com segurança, sem haver o risco de transmissão para outras pessoas.
Se a pessoa sentiu sintomas, passou por uma região, ou Europa ou Ásia, especialmente, né? Viajou, veio de lá e sentiu os sintomas, como foi o caso desse senhor, ele sentiu 2 dias depois de ter chegado aqui ao Brasil, ele foi imediatamente ao hospital. Então eu vou e passo por teste, isso é o mais importante. E aí permaneço em isolamento por no mínimo 14 dias, né? Vou fazer uma pergunta, professor Boulos, que acho que todo mundo pensa nisso. Eu estive naquele aeroporto internacional de Guarulhos no dia em que esta pessoa, este voo, retornou da Itália. Eu corro algum risco?
Não, veja, a contaminação não é grande, principalmente no verão. As pessoas precisam ter contatos mais íntimos. Então, por passar perto de uma pessoa apenas, que não teve manifestação respiratória no momento da passagem, é muito, muito pouco provável que isso ocorra. As pessoas que ficam sob vigilância são as pessoas que viajaram com ele. Então, ou seja, já foram notificados todos os viajantes que estavam naquele voo, para que seja no serviço de saúde, onde eles chegaram, nos estados que eles chegaram, para ficar vigilante com relação às pessoas que têm contato. Mesmo assim, só aqueles que estão mais próximos que correm o risco maior, não são todos os do avião. Então, isso foi feito e isso é feito rotineiramente. Então, as pessoas que já aleatoriamente estão andando, o risco praticamente não existe, ou é um risco fortuito, muito pequeno.
Professor Boulos, as medidas básicas para essa contaminação ou para qualquer outra contaminação com vírus, é importante a gente repetir, são as mesmas, porque tem muita informação incorreta circulando por aí. O básico das mãos, lavar as mãos com água e sabão de forma bem, não é rapidamente, é mais detalhada, seguida do álcool gel. Essa medida é necessária. Acredito que a máscara ainda não, mas essa medida de higiene básica, essa é importante?
É importante, porque você tem outros mecanismos de transmissão, né? Se você levar o vírus na boca, né? Então, por isso é interessante, é importante lavar as mãos. Agora, eu tenho que enfatizar que nós estamos, as epidemias de gripe nós temos anualmente aqui, e esta é mais uma gripe, né? Não tem nenhum tipo de coisa de intensidade maior. Ela tem uma transmissão grande, como a maior parte das gripes tem. Se a pessoa está perto, espirra, pode se adquirir. E o coronavírus, os casos graves, mais graves, eles têm todos eles, como na nossa gripe H1N1 e outras que nós temos aqui, eles têm os predisponentes para a gravidade. Então, são pessoas idosas, nos casos específicos na Itália, são idosos, bem idosos, acima de 70 anos, né? Mais próximo de 80, inclusive. Pessoas que têm imunodepressão mais diversas. Lá na China, eles encontraram aqueles que tinham insuficiência cardíaca, aquelas pessoas que têm diabetes, tinha mais predisposição para evolução mais grave, hipertensão, então, e gestantes de um modo geral. Então, nós temos só que tomar cuidado quando as pessoas que são de um risco maior, que podem eventualmente ter uma resposta imunitária pior e desenvolver uma doença mais grave. Esses têm que ficar mais alerta, estar mais próximo do hospital se houver algum tipo de manifestação de falta de ar mais intensa.
Eu não sei se já é uma determinação do Ministério da Saúde ou da Secretaria ou desse grupo de contingência aí para enfrentamento desse vírus, tem indicado. Então faço a pergunta para o professor Marcos Boulos se as pessoas que têm viagens marcadas para a Europa ou para a Ásia, se elas devem evitar essa viagem, se não for estritamente necessária. Há essa determinação?
Não. Nesse momento, nós temos que, se possível, evitar os locais onde estão ocorrendo. Por exemplo, sim, se eu for para o norte da Itália, é melhor não ir. Ou ir para outro lugar. Vai para o sul da Itália, para outros lugares. Porque a epidemia está bem restrita. Está na região do norte da Itália, em Milão, Veneza, né? Então, ou seja, nessa região, neste momento, não é adequado que se vá, a despeito que você pode ir e tomar os cuidados lá também, evitar lugares fechados, contatos aí você vai estar prejudicando a viagem, porque você não tem que ir aos museus, aos teatros, porque isso é o lugar onde você, em ambientes fechados, no inverno, que está acontecendo lá, é o risco maior. Agora, por exemplo, no Irã também seria adequado não ir, se puder não ir. China, apesar que na China o decréscimo é bastante importante, provavelmente a epidemia está em seus estertores, está terminando. E isso deve acontecer em todos os lugares. Se a gente tivesse mais tempo sem ter casos, se a gente não tiver ampliação, é possível que essa doença nem ocorra de maneira importante aqui, porque está decrescendo no inverno deles e no nosso verão provavelmente não terá muita facilidade de ecoar. Em viagens outras, eu acho que não. As pessoas, Estados Unidos não estão correndo, outros lugares têm as doenças normais. Nos Estados Unidos está tendo H1N1, está tendo gripe, mas não é o coronavírus, apesar que elas diferenciam muito pouco com relação aos sintomas. Então, não devem interromper a viagem, a não ser para os lugares onde estão ocorrendo as doenças.
Gostaria que o senhor nos explicasse mais dois pontos, antes da gente concluir a entrevista. Se pode haver, por determinação da Organização Mundial, uma classificação como pandemia desse novo coronavírus, na medida em que os casos de fora da China, ontem foi um dia em que a imprensa do mundo destacou, quer dizer, o número de casos, de novos casos, foi maior fora da China do que na própria China. É isso, a isso que o senhor se refere, quer dizer, começa a diminuir o número de novos casos. Então, quando é que a Organização Mundial da Saúde determina que aquela doença é uma pandemia?
Quando começa a haver replicações nos países onde elas estão ocorrendo. Por exemplo, no Brasil nós não tivemos replicações. Sim. Então, neste momento, nós não temos transmissão no Brasil. Teve casos que vieram infectados. Só isso. Um caso, aliás, só um caso que veio infectado. Podem haver outros casos que vêm infectados? Pode. Agora, com a epidemia na Itália, claro que podem vir outras pessoas infectadas. Quando começa a haver transmissão no país, pessoas que não viajaram e tiveram contato com alguém que foi e começa a ter, aí você começa a ter dentro do país uma disseminação maior, uma epidemia. Nesses casos, quando tem muitos países acontecendo isso, eles começam a falar que é uma pandemia. Casos contrários são epidemias restritas a determinados lugares. Apesar da intensidade na China, era só na China. Agora você tem mais 3, 4 países onde estão vendo replicações, mas excluindo a Itália, o Irã principalmente, você não está tendo surtos importantes nos outros países. E por enquanto, então, ele está restrito a 3, 4 países apenas. Então, ainda não é uma pandemia, é uma epidemia restrita a alguns locais. Se começar, aparece no Brasil outros casos, aparece nos Estados Unidos, começa a aparecer em outros lugares da Europa, aí não tem dúvida que ele vão decretar pandemia.
Eu imaginava que deveria haver casos em todos os continentes para ser determinada uma pandemia.
Vários países, né?
Vários países. Todos os continentes. Perfeito. O caso brasileiro é o primeiro da América do Sul, é isso, né?
Mas é um caso que ainda é um caso importado.
É um caso isolado,
ou seja,
importado.
Ele não é importado, ele não transmite, não pegou a doença aqui. Se ele não pegou a doença aqui, ela não está ocorrendo aqui. É uma pessoa que veio para cá e infectou-se em outro lugar.
Perfeito.
Quando começam a surgir novos casos aqui, aí começa a surgir, aí começa o país pode entrar na lista daqueles que estão tendo disseminação interna.
O Brasil está preparado para enfrentar um número maior de casos, especialmente na rede pública, professor?
Veja, essa é uma questão que a gente sempre pergunta, porque nós sempre estamos aí, as doenças infecciosas, elas circulam no mundo todo, e hoje nós estamos dizendo que nós estamos numa aldeia global, né? Nós estamos de um lado para o outro, em poucas horas nós estamos chegando no mundo. Há 3 anos atrás nós tivemos uma ameaça igual a esta com ebola na África, nós nos preparamos, organizamos todo o sistema de saúde. Isso foi feito desta vez também. Isso não significa que você, se vier um caso muito grande, o sistema de saúde vai conseguir suportar na mesma rapidez e eficiência do que se forem poucos casos. Isso acontece em todo mundo, mesmo os países muito desenvolvidos. Se você tem uma demanda muito maior do previsto, você não tem estrutura. Você vê os chineses construindo hospitais em alguns dias porque eles tiveram uma demanda enorme e eles têm capacidade técnica de fazer isso e usar. No nosso caso, Eu quero só lembrar, 4 anos nós tivemos uma intensa epidemia de dengue, as filas no atendimento eram enormes, né? Nós tínhamos na capital de São Paulo, tanto hospital público quanto privado, filas passando de 4 horas de espera para serem atendidas por causa de uma epidemia. Deu conta, mas tem que fazer. A lentidão é muito maior. Se você tiver uma epidemia de uma maneira intensa, o que é pouco provável, repito, porque nós estamos em pleno verão, aí nós teríamos, obviamente, uma demora maior para atendimento. Quero lembrar que agora o risco que nós estamos tendo maior de aumentar mesmo o número de casos é dengue. Dengue nós estamos tendo um aumento grande e o sistema de saúde está já olhando com maior cuidado. Ainda não atingiu de maneira importante o bolso para a grande São Paulo, mas o estado de São Paulo todo está surtindo muitos casos de dengue, milhares de casos com algumas mortes. E hoje esse é o nosso problema maior. E, obviamente, trabalhamos com a perspectiva de outros problemas, como o coronavírus.
Havendo sintomas, que o professor pode dizer quais são, e você tendo voltado da Europa ou da Ásia, aí sim você deve procurar um posto de saúde o mais rapidamente possível. Acho que é essa a principal recomendação. E a higiene, não é?
É gripe. A pessoa, todos nós já ficamos gripados na vida. É uma gripe. A pessoa, tô correndo o nariz, estou espirrando, com um pouco de falta de ar, febrícula. Aí, bom, eu tive em Veneza, passando nas gôndolas em Veneza. Tá bom, aí é um risco. Você pode ser, dentro dos vírus, pode ser o coronavírus que está ocorrendo lá. Agora, se vem dos Estados Unidos, pode ser gripe, mas não vai ser o coronavírus. Uhum. Então, ou seja, a gripe todos nós sabemos diagnosticar internamente como é que é. Se a pessoa viajou para um lugar onde está ocorrendo, tem que ter o cuidado de fazer o diagnóstico e ficar em casa, e não sair de casa. Só vai no lugar que faz diagnóstico, no centro, nos hospitais que estão sendo orientados a serem seguidos ou serem visitados para isso, pois fica em casa. A única coisa, e espera passar, né? Se a pessoa tiver um grupo de risco maior, isso em qualquer gripe, hein? Não é aqui, ou pneumonia, é um idoso mais importante, mais idoso, é uma pessoa que tem depressão imunitária por doenças outras, ou é uma gestante, aí precisa tomar um cuidado, porque talvez aí precise de medicamento específico.
Eu quero agradecer muitíssimos esclarecimentos do professor Dr. Marcos Boulos, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias, da Faculdade de Medicina da USP, e da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Obrigada, professor.
Eu agradeço, um bom dia a você, Roxane, e a todos os ouvintes da Rádio USP.